pessoal, mais um podcast do Vogalizando começando, que é o Vogel. Como é que está, meu amigo Marco Viríssimo?
Opa, estou excelente, meu amigo Vogel.
Pô, que maravilha, né, cara? E a dengue?
Eu não tô tão excelente assim, mas também não é que eu tô com dengue, eu não sei com o que que eu tô.
Que doideira, né, cara?
Eu tô aqui desconfiado, não sei.
Mas aí, ó, vamos torcer pra que não seja isso aí.
Isso.
Mas se for, vamos desejar melhoras pra ti.
Já em adianto.
Já desejando melhoras, assim, ó. E pra todos aqueles que, infelizmente, se acometeram dessa doença.
Sim.
Que diz que deixa dores no corpo sinistras.
É. O meu problema é que eu fiz uma meia maratona nesse final de semana, então eu tô com dores no corpo. Mas como é que eu vou saber se é da dengue
agora?
Ou é da meia maratona?
O que, que será que é pior? A dengue ou correr 21 km?
Eu acho que deve ser uma dor mais forte a da dengue.
Eu acho que a dengue deve ser mais terrível.
Deve ser, mas eu tô doentinho. Tô
então,
me sentindo doente.
Vamos nos inspirar na história, na sua história aí, pra gente conscientizar as pessoas de que não é pra deixar água parada, que é pra gente tentar acabar com
o mosquito.
Com o mosquito.
Aedes.
Vamos fazer com que ele não se prolifere, pra que a gente, de fato, consiga se livrar dessa doença que tá aí a porta, não sei quanto tempo, afligindo e matando, né, infelizmente, vários brasileiros.
Sim.
Vamos agradecer nossos membros, amigo Marco?
Bora.
Ô, cara, muitos membros novos aqui, é um beijo grande pro Caio Vinícius Jesus.
Pro Elias Paludo.
Pro Rafael Barros.
Felipe Ribeiro.
Pro CGAF141.
Daniele Silva.
Mariana Cardoso.
Nick.
Álvaro Luiz Lubambo.
Anderson Bambam.
Delaine Carrião.
Pedro Miguel.
Seiji Ueda.
Lucas Gasparotto.
Matheus Hippenhoff.
Fer18D2.
Erzio Licionei.
Parece aqueles nomes que é pra pegar o cara que tá
eu
falando.
Eu pensei a mesma coisa quando eu escrevi isso aqui. Mesma coisa.
Mas não entendi o que que é.
Não, acho que é só o celular dele mesmo.
Tá bom. Silvio Fiorentin.
E o João Coronel.
Aí.
Grande beijo, galera. Obrigado pelo apoio de vocês.
Obrigado. Quem mandou Pix também merece obrigado, que foi o Alexandre Guel nessa semana.
E não vamos esquecer também de quem manda um super tanks, amigo Marco.
Olha aí.
Temos aqui o Daniel Marcolino.
Olha aí.
Um beijo pra ele também. Grande galera linda. Sabe quem tá de aniversário hoje, meu amigo Marco? No dia 3 de abril?
Quem?
Cara, o Ed Murphy hoje tá completando 63 anos de idade.
Grande Ed Murphy.
Olha, qual que é o teu filme preferido do Ed Murphy?
Qual que é o meu filme favorito do Ed Murphy?
Eu te perguntei sem eu saber também, assim. Eu também não sei te dizer agora.
Pô, eu vou te falar que o Ed Murphy é um cara que não me faz rir tanto, assim.
É mesmo?
É.
Mas ele fez um filme bom...
Porque eu acho que ele se limpou demais, né? Tipo, ele é muito o comediante da família hoje em dia do que ele era fazendo stand-up, por exemplo.
Sei.
Porque ele falava muito palavrão, muito...
É verdade.
E aí
verdade.
Hoje em dia eu acho meio passando assim, tipo um vovozona,
Mas esse é do Martin Lawrence,
esse
né?
É, Martin Lawrence.
Mas ele fez aqueles da Rasputia, do Norbit, essas coisas aí que ele botava maquiagem nele.
Sim, esses filmes que ele faz todos os papéis não me pega, assim.
Mas tu sabe que tem um filme dele que eu gosto muito. Que é Os Picaretas. Com o Steve Martin.
Pô, vai.
Que o Steve Martin é um roteirista, quer fazer um filme e quer chamar um grande astro que é o Ed Murphy.
Uh-huh.
Então ele dá um jeito de filmar com esse astro sem esse astro saber que tá no filme.
Uh-huh.
E o filme é de fato muito engraçado.
Entendi.
Aí esse aí é o meu filme preferido do Ed Murphy.
Um filme que é limpinho, como eu falei antes, de família e tal, mas que eu gosto é A Creche do Papai.
Que é bem bom.
É bom
esse filme. Pô, filme legal de ver, pô. Fica aí as indicações também pra galera. Também tá completando 55 anos hoje, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, cara.
Olha aí.
Que é o único cara descendente da família imperial do Brasil que ocupa um cargo político de relevância. O cara, ele é deputado federal.
Olha aí.
Tá fazendo 55 anos hoje.
De vez em quando a galera acha que esse cara aí...
Que deveria estar no comando do Brasil. É, tá certo. Não, mas esse aqui ainda não é o cara, né? É uns velhos que a galera diz. Esse aqui é só um dos que iria um dia.
Entendi.
Mas pode ficar tranquilo que não vai. Hoje estaria completando 51 anos o famoso rapper Sabotage, cara.
Grande Sabotage, o Sabota, né?
É, aí, ó. E eu vou te falar que eu nunca ouvi uma música do Sabotage.
Sério?
Sabia? Nunca ouvi.
Pô, é bom.
Por ignorância minha, porque eu já devia ter feito isso.
É bom. Não, mas tu com certeza já ouviu, só não lembra de que é dele.
Será?
Uhum.
Pode ser. E completando 27 aninhos hoje, o Gabriel Jesus, cara.
Gabriel Jesus.
O grande atacante que...
O grande, como é que é? Ele parece muito aquele homem de gengibre do Shrek.
Que coisa, né? Porra, Gabrielzão. O cara que ele disse, eu como atacante, infelizmente, meu maior defeito é não saber fazer gol. Que é o que um atacante tem que fazer.
Ele falou
isso. Porra, uma vez ele disse, infelizmente, como atacante aqui, um problema que eu tenho é não fazer gol, né? Então...
Então qual é a qualidade?
Deve ser a construção de jogadas, assistência. Mas, porra, meio meio que fazer gol aqui a tua parada, cara.
Que devia ser.
Mas vamos lá, Gabriel. Estamos contigo. Esperamos que tua estrela brilhe, meu amigo.
Despedidas nesta data.
Quem, meu amigo Mar?
O Fora da Lei, o Jesse James, em 1882.
Olha aí, ó. A gente podia fazer uma enquete ali pros nossos membros pra ver se eles preferem um vídeo sobre Jesse James, sobre Sundance Kid.
Pô, o nosso vídeo sobre o Velho Oeste.
Foi bem.
A galera gostou muito.
Gostou, pô. Teve altas visualizações, legal. A gente ali fez uma grande atuação também no começo do vídeo. Vamos ver, pô. A gente pode tentar uma enquete pra ver quem é dessas figuras do Velho Oeste aí. O pessoal quer ver. O Billy the Kid. Tem um monte de gente.
Pode ter uma continuação, né, daquela nossa sketch.
Podia ter, hein.
Eu levanto e, na verdade, não tomei o tiro e te dou.
Quem aí quer ver vogalizando a história no Velho Oeste parte 2 aí, ó. Vai ter.
O diplomata português Aristides de Souza Mendes, que concedeu milhares de vistos para pessoas entrarem em Portugal fugindo da Segunda Guerra Mundial em 1954.
Um dos grandes heróis anônimos do século XX, tá?
É.
O cara, ele liberava assim, ó, quem precisa de um visto, eu dou. Vem pra cá e foge da guerra.
Portugal não quis saber muito de guerra.
Não, na época, Portugal e Espanha estavam vivendo o salazarismo e o franquismo, né?
Uhum.
E era uma coisa meio recente, era a década de 30. Então os dois ideologicamente estavam aliados com o nazismo, mas eles não quiseram de fato apoiar isso aí, enviando homens pra guerra e declararam neutralidade, assim. Então não teve combate lá dentro, não teve nada muito explícito. Mas eram países que apoiavam o nazismo. Tanto que o Aristides tinha sido proibido de dar esses vistos. Não é pra liberar ninguém. O cara, não, eu vou liberar e vou salvar essa galera aqui, cara. Entendi. É um dos grandes heróis anônimos, assim, do século XX.
Show de bola. O Cesare Maldini, em 2016, quem é esse cara?
Esse cara foi um grande jogador de futebol italiano, é capitão do Milan, e inclusive foi pai de um dos maiores zagueiros da história do futebol, que é o Paolo Maldini, que também foi capitão do Milan.
A gente fala muito sobre futebol, né? Será que as pessoas acham que eu entendo de futebol? E aí quando eu falo assim, ah, quem que é o Cesare Maldini? A pessoa fica, porra, como assim?
Como é que ele não sabe quem é? Não sei dizer, né? Mas assim, é porque o futebol acaba tornando muitas pessoas populares, né? Então quando eu vou pegar essa lista aqui de quem morreu e quem viveu, eu acabo reconhecendo alguns nomes ali. Sim. Nem sempre é fácil escolher as quatro pessoas.
Uhum.
Porque às vezes tem lá, sei lá, o...
O cara que inventou o carimbo.
É, o japonês que inventou o karaokê. E, pô, beleza, todo mundo sabe que é o karaokê.
Esse ia ser bom. Na real.
Mas eu não sei o nome dele, então quando eu leio, pode ser um cara muito famoso que eu não vou saber o que ele fez. E aí, pô, às vezes é um nome, já ouvi esse nome aqui, e acaba aparecendo aqui.
E o grande Agnaldo Timóteo, né?
Por exemplo, eu não sei cantar a música do Agnaldo Timóteo.
Também não vou saber.
Só mas eu sei que esse cara existe.
Mas eu acho que minha avó gostava.
O que já é um grande indicativo de por que a gente não conhece. Vamos ver a vida das pessoas, Marcão.
Bora.
Olha só isso aqui, ó. Alguma dica pra quem acabou de sair do ensino médio?
Quem acabou de sair do ensino médio?
Saiu. Terminou o terceirão. E agora?
Pô, se o cara já tem assim, ó, já tá com a bala na agulha do que ele quer fazer, beleza, faça. Mas se tu não tem, não vai fazendo qualquer coisa que te falaram, isso aqui dá dinheiro.
É, pra fazer de faculdade, tu diz.
É, isso. Pensa aí, tenha certeza da parada. Não entra na só, tipo, tá todo mundo entrando, preciso fazer alguma coisa.
É, e não só assim, não exatamente a certeza absoluta, mas tem alguma convicção de, pô, talvez isso aqui seja legal pra mim, sabe? Eu acho que isso aí já tá valendo pra ter uma experiência.
Uhum.
Mas eu diria que uma boa ideia é o cara trabalhar.
É.
Assim, pô, vai fazer alguma coisa. Vai vender alguma coisa no camelô. Vai no shopping, vê que loja que tá dando pra tu ter uma ideia de atendimento ao público, pra tu ter uma ideia de comprometimento com o horário, conhecer um pouco mais essa realidade e até tu ganhar um dinheirinho e tu saber administrar legal o teu dinheiro.
Atendimento ao público é uma boa pro cara ganhar habilidade de comunicação.
É, então, terminei o ensino médio, mas não vou fazer faculdade, então vou, sei lá, só assistir aqui One Piece o dia inteiro. Não, pô, arranja um trabalhinho aí, pô. Ah, mas não vou ganhar muito dinheiro. Não ganhe. Vai pra trabalhar mesmo, pô, tu ter essa experiência social e ganhar ali teus 1.500 continho e fazer alguma coisinha.
Pô, às vezes nem é tanto, né?
Não, porra, tá doido. Tu lembra quanto é que foi teu primeiro salário?
Cara, acho que era como é que é o nome? Um estágio? Acho que uns 500, 600 e pouco.
É, o meu foi R$323.
Oh. É, o estágio que eu peguei era, tipo, pagava bem. Não pagava nem...
Sim. Nem... É, e sim, na época o salário mínimo era muito diferente, né? Deve ter sido o quê? Em
2009? 8? 9?
É, por aí. A gente tava terminando o terceirão. Então era diferente. Na época eu conheci com o pessoal que... Pô, lembro quando eu comecei a ganhar R$1.000. Eu sou um milionário. Bonado. Eu sou um milionário.
Acabou.
Tô ganhando R$1.000. Eu sou um milionário. Ninguém me segura mais. Outras épocas.
Chefe colocou uma cueca velha na mochila do colega que acha que fui eu. O que faço?
Cara.
Foi colocar uma cueca velha na mochila de um funcionário, e esse cara sabe que foi o chefe, mas foi acusado de ter feito isso.
E aí?
Caramba, hein, cara?
Cagué do chefe.
Mas o quê? Pera. Eu preciso saber o porquê.
Por que, que o chefe fez isso? Eu acho que foi só na sacanagem, tá?
Caralho.
Eu acho que foi só na sacanagem. Caralho. Tipo, vou botar uma cueca velha toda com cheiro de cu.
Como uma piada, assim.
Eu acho que foi.
E aí, e o cara tá puto.
E aí o cara viu a mochila ali com a cueca dentro. Porra, Kleber, o que que botasse aqui na tua cueca na minha mochila? Não, não fui eu. Foi o seu Adolfo. Ah, até parece que ele ia fazer isso.
Ou então ele tá com medo de falar que foi o seu Adolfo. Tem medo de ficar na mira do chefe.
Medo da represália?
É.
Eu acho que o chefe que faz uma sacanagem dessa é um chefe do povão. É um chefe da galera.
Ou às vezes o chefe errou de mochila.
Já pensou?
Pode ter essa possibilidade.
Já pensou se o chefe, o que ele tava querendo era seduzir esse funcionário, colocou uma cueca ali pra dar o recado?
Ou isso.
Pode ser também, hein?
Uma cueca com um perfuminho, assim.
Já pensou? Com um bilhete dentro? Não. Mas de qualquer maneira, eu acho que ele tem que fazer, é chamar o cara e dizer, meu amigo, eu só vou te falar real agora, não é zoeira. Não fui eu. Foi o seu Adolfo, beleza? Agora, por que ele queria isso? Não é problema meu, não sei o que ele quer, mas não fui eu. Eu não botei a cueca na tua mochila. Eu acho que é isso.
Eu acho que tem que ser.
Pois é. Ou então tu assume a brincadeira e deu, ah, fui eu mesmo, aí, seu fedido. E deu.
Seu fedido.
E aí vai ter uma série agora de sacanagens na mochila um do outro, né? É. Que nem aconteceu com aquele cara do terceirão do Rafinha, tu lembra?
Pô, esse aí é diferenciado.
Não, tá doido, velho. Diz o Rafinha, amigo nosso, conta uma história. De que assim, ó, ele tava no aula rolando normal, silêncio, tava fazendo atividade, entrou um cara na sala só gritando assim, ó, quem foi? Se foi homem de fazer, vai ter que ser homem de assumir, quem foi? E a turma inteira se olhando, tipo, quem foi o quê? Aí de repente o cara fala, quem foi que mijou na minha mochila? E aí, porra, todo mundo começou a rir pra caralho, tipo, porra, meu Deus, caralho, mijaram na mochila do cara. E de repente um cara serião levantou e falou, fui eu, mano, eu mijei na tua mochila. E o cara ficou triste assim ao ver ele fazer isso. Tu? Mas por quê? Tu é meu amigo. Meu Deus. E aí o cara falou sério assim, ó. Por quê? Porque tu cagou na minha mochila, mano.
Cara, parece um sketch essa porra. Não é possível que isso aconteceu.
E aí o cara, ah, é verdade. E aí acabou, ficou resolvido, ficou por isso. Mas assim, ó, o cara encontrou mijo na mochila dele e não suspeitou de que era porque ele tinha cagado na mochila de alguém.
Não.
Ele não achou que era por isso, que era uma represália.
Ele é um cara tão na frente que ele até esqueceu que
cara,
ele tinha
cagado na mochila de alguém. Que coisa inacreditável, cara. É inacreditável.
Uma vez uma sala minha, que era num prédio... Tipo, o colégio era meio vertical, assim. E aí, a gente estudava na sala da janela.
Sim.
Da janela de frente. E era no centro da cidade, então pousava muito pombo.
Ah, sei.
E aí, saímos por um recreio, voltamos, beleza, aula começando. Daqui a pouco... E aí, todo mundo... Caralho, tem um pombo aqui dentro? Muito alto, assim, porque a gente tava acostumado com os pombos ali, mas pô, esse pombo tá claramente aqui dentro, cadê? E aí, de repente, uma mochila começa a se mexer,
cara,
de asa, assim. E, pô, botaram um pombo na mochila do cara.
Ai, cara, que coisa horrorosa.
Cara, o adolescente é um animal selvagem, cara.
Cara, que coisa horrorosa, velho. Por isso que ele tem que trabalhar quando ele sai do ensino médio, sim, pra ele aprender que a vida não é essa maluquice sempre, cara. Aí o foda é, o cara começa a trabalhar, vai pro trabalho e o chefe bota qualquer velha na mochila do cara.
Pois é.
Como é que ele vai aprender o que é a responsabilidade do trabalho?
Não, o ensino médio continua.
Então, é doido. Curiosidade da semana, Marcão.
É.
Cara, olha só. A gente teve um comentário aqui no nosso podcast dizendo pra gente não utilizar a expressão feito nas coxas.
Sei.
Dizendo que é uma expressão racista.
É, eu já ouvi...
Eu não compartilhei esse comentário lá pro público ver, porque pode passar uma imagem errônea, porque não tem nada a ver com racismo, de fato, a expressão.
Sim, sim.
Acontece que de vez em quando se cria uma ideia com a ideia de vamos acabar com o racismo, que é uma ideia correta. A gente tem que fazer isso aí mesmo.
Uhum.
Só que se cria baseado...
Pega uma coisa, parece uma história que faz sentido, só pra levantar a bandeira.
Exato. E uma dessas é o feito nas coxas, sabe? Tinha uma história antiga que dizia que os escravizados, eles faziam telhas em suas coxas.
Uhum.
E aí, por conta desse trabalho, acabou dando a ideia de que fazer nas coxas é uma coisa mal feita, mas faz uma referência ao trabalho escravo. Mas não é verdade, gente. Assim, uhum. Não, nem logicamente isso faria sentido, porque telhas, elas são padronizadas. O tamanho é o mesmo, geralmente. geralmente, sabe?
Sim. Enquanto a até porque se não for, vai...
Não funciona.
Vai vazar.
Então, assim, e as coxas das pessoas não são padronizadas. Sim. Então, não é verdade isso aconteceu. Mas não se sabe ao certo a origem da expressão feita nas coxas. Uhum. E por que isso quer dizer algum trabalho mal feito? Eu só imagino que quando tá fazendo qualquer coisa na tua coxa, sai ruim.
Sim, vai escrever um negócio.
É. Não funciona. Uhum. Então, eu acredito que seja baseado nisso. Mas não tem nada, não é uma expressão racista, não tem a ver com escravidão, não tem. E o mais famoso desses casos é o do criado mudo. Uhum. Teve, eu acho que foi em 2019, a Etna, que é uma empresa, uma loja assim, que vende móveis, artigos de decoração e tudo mais, veio com uma notícia de que, ó, a gente não vai mais falar criado mudo para esse imóvel, porque esse imóvel representa, no bom passado escravista, onde um escravizado tinha sua língua cortada para não fazer barulho, porque os senhores reclamavam que ele fazia barulho durante a noite, e ele ficava ali cuidando do seu senhor durante a noite. Só que, da onde que se tirou isso? É uma coisa que, assim, eu não faço a menor ideia de onde a Etna tirou disso. Isso é uma coisa que ela importou de algum outro país, ou se ela criou essa ideia, mas era com o intuito de vender móveis. Sim. Porque não é verdade essa história, sabe?
Que faz do negócio pô, muito horrível, né? Tu pegar uma pauta pra lucrar.
Ô, cara. Não, de fato. De fato é muito ruim, assim. Ó. O pessoal até chama de fake news do bem. Uhum. Mas, assim, ó, se olhar nos dicionários da época, não existe um verbete pra criado mudo, e o escravizado naquele período não era chamado de criado. Uhum. E não faz nem sentido pra um senhor ter um escravizado que odeia ele, certamente, na madrugada do ladinho ali.
Sim.
Cara, se isso acontecesse, não tenha dúvida que esse senhor ia acordar assassinado na manhã seguinte.
Sim.
Então não aconteceu. Tu pode chamar esse móvel de, sei lá, móvel de cabeceira ou qualquer outra coisa, o que for, mas chamar ele de criado mudo também não é uma expressão racista, assim como dizer que algo foi feito nas coxas também não é uma expressão racista.
Uhum.
Certo? Então dá pra gente ficar tranquilo quanto a isso, mas sim, condenemos outras expressões racistas, sabe? Tem gente que diz que cabelo cacheado é cabelo ruim.
Sim.
E isso aí sim é racismo puro,
sim.
Tá? Mas o criado mudo e feito nas coxas não se enquadra sobre.
Beleza.
Seguimos em frente?
Vamos.
Vamos admitir fake news, Marco?
Bora.
Então vamos lá. Visita de Bolsonaro à embaixada da Hungria não motivou protesto em Budapeste. Budapeste é a capital da Hungria e presenciou alguns protestos nos últimos tempos. A situação lá não vem tão estável desde a renúncia da presidente. A presidente acabou perdoando alguns caras que foram acusados de abuso sexual infantil. E recentemente, um cara próximo do governo húngaro divulgou uns áudios onde era falado na conversa para eles esconderem de um documento uma parte que deixava explícito um esquema de corrupção dentro do governo.
Yeah.
Isso desencadeou protestos dentro da capital do país. E logo, quando o presidente Jair Bolsonaro foi se esconder na embaixada, a galera ligou as duas coisas. Olha lá o governo húngaro fazendo protesto por causa do Bolsonaro escondido na embaixada. Por que esconder o Bolsonaro na embaixada? Yeah. Não foi. Então assim, ó, não se deve usar essa arma. O Bolsonaro escondido na embaixada é muito engraçado.
Sei. Tu viu aquele meme que é uma conversa assim de WhatsApp e aí tem a tradução de tipo, me dá abrigo ou deixa eu ficar aí em húngaro.
Ah.
E aí, logo embaixo, um áudio do Bolsonaro
dele falando.
Falando com...
Espreguete aí! Espreguete! Asilo aí, porra!
Cara, sensacional.
Pô, bem bom. Bem bom. Bem bom. Maravilhoso. Então, pô, aconteceu. O Bolsonaro foi lá pedir ajuda porque ficou com medo de ser preso, mas só não houve protestos na Hungria por causa disso. Beleza? Não tem uma coisa, não tem relação com a outra.
É falso que Papa Francisco liberou até churrasco na Páscoa para os católicos.
Divulgaram um texto aí do Papa dizendo umas coisas mais ou menos assim, ó. Ah, não é porque tu deixa de comer carne nessa semana que tu é boa pessoa. Tem gente muito boa que come isso, então pode ficar tranquilo, gente. Tá liberado. Tem muita gente que salva a Semana Santa aí, mas faz muita maldade.
Uhum.
Saiu essa notícia.
Entendi.
Ele não falou esse tipo de coisa. Mas certamente alguém que queria muito comer um churrasco e aí a mulher não deixou. Não, essa semana a gente vai jejuar. Essa semana é semana de respeito. E o cara, não, eu preciso de um jeito de comer meu churrasco.
A pira de não comer carne é tipo um sacrifício, né? Que tu faz a exemplo de Jesus Cristo. Né?
Isso aí.
Só que tu pode pegar alguma coisa que é um, tipo, uma coisa que tu gosta muito isso, ao invés da carne, por exemplo.
Isso.
E aí, essa Sexta-feira Santa, meu pai tava abrindo uma cerveja, assim, aí foi oferecer pra minha sogra, e minha sogra aceitou, só que aí na hora ela, não, mas Sexta-feira Santa, não vou beber e tal. Aí meu pai, não, Sexta-feira Santa é carne. Beber pode beber à vontade.
Porra, pai. O resto? Vê. Não, pô. A galera que é mais religiosa passa a quaresma inteira sem carne, sim, ou sem, sim, outros prazeres mundanos, né?
Ah,
a terça-feira de carnaval é o último dia, que é a terça-feira gorda, onde eles fazem qualquer prazer, mas o resto,
sim,
não faz sexo, não vê TV,
a minha avó,
não ouve música.
A minha avó, que era muito católica, ela fazia até jejum de alguns dias, assim.
É, velho, então quem é religioso acaba fazendo, né? Mas aí tem aquele cara assim, pô, eu quero um churrasquinho, mas a minha mulher não vai deixar. Olha o que o Papa falou. Ah, se ele falou, aí tá liberado.
Isso acontece muito, né? O cara que é católico esquecer que é sexta-feira santa. Nesse mesmo dia que a minha sogra ia beber, ela é bem católica também, a gente foi dar um passeio ali na beira-rio e aí fomos comer um pastel. Adivinha que sabor.
Porra,
de
pastel de carne.
Aí ela pediu, aí ela, pô, sexta-feira santa. Ela não tinha comida ainda. Aí, ah, vou comer só a massa aqui. Aí começou a tirar a massa. Aí, ah, não, vou pedir um pastel de queijo.
Pô.
Aí me deu o pastel de carne.
Cara, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Notícia doida demais pra não ser lida, Marcão.
Quem rolou?
Homem apresenta cover de Roberto Carlos pra disputar a prefeitura de cidade no Mato Grosso do Sul.
Olha aí,
o
ganhou?
Cara se vestiu de Roberto Carlos pra dizer, eu serei prefeito da cidade. Essa é nisso que o cara tá apostando. Vote no candidato que parece o Roberto Carlos.
Isso. Você quer o Roberto Carlos como seu prefeito? Não vai ter, matei eu.
Mas tem eu que parece o Roberto Carlos. Tá bom, porra.
Empresário sumido por 2 dias foi orar. Pensei que seria rápido.
Quando eu li essa manchete, o que eu achei? O cara só desapareceu. E quando ele volta, e voltou 2 dias depois, onde é que tava, meu amor? Tava rezando, minha princesa.
Pô, com certeza.
Certamente, esse cara passou 48 horas num motel não sei o que lá. Seria isso. Só que nesse caso não foi. Eu me chateei depois lendo a notícia. É. Porque o cara, ele já costumava subir um morro pra fazer orações.
Ah.
E geralmente ele ia com outra galera da igreja e tal, e sempre avisava todo mundo. Dessa vez, ele resolveu ir sozinho, sem celular, e aí voltou no dia depois.
Entendi, já era uma prática dele.
Realmente parece, e assim, ele sumiu no morro. Realmente parece que o cara...
Ah, ele se perdeu.
Realmente parece que ele só se perdeu enquanto foi orar mesmo.
Deu uma de Pablo Marçal.
É, justamente. Parece que realmente ele não, de fato, não foi pra doideira. O homem escuta a voz de ex-mulher pedindo socorro e viola 20 túmulos em cemitério na Paraíba.
Caramba.
É, então, ele tá em processo de separação dessas mulheres e ele é um alcoolista, né?
Ah.
Então, provavelmente...
Alcoolista, eu acho que não é a palavra.
Alcoólatra, você também. Não, mas se usa alcoolista também.
É mesmo?
Se usa as duas. E ele provavelmente só tava ali numa grande crise, sofrendo muito. Entendi. E achou que ouviu coisa e violou vários túmulos.
Pô.
Que coisa ruim, meu amigo.
Terrível.
É.
TV da Coreia censura jeans de apresentador de programa de jardinagem.
É, lá na Coreia do Norte, o pessoal tem essa questão de a cultura externa não pode.
É.
A gente valoriza a nossa cultura. E aí foi fazer uma reprise de um programa da BBC, onde o cara tava de jeans. E o jeans foi borrado na apresentação.
Porra.
Não pode. Aconteceu isso aí.
Caramba.
Foi bem engraçado. Vereador pede 1 minuto de silêncio em homenagem a homem que matou a esposa.
Ah, sim.
Em Feira de Santana, na Bahia. O cara matou a esposa e se suicidou em seguida.
Uhum.
E aí o vereador... Porque o cara era da guarda municipal e o vereador disse... Ah, quem é que não comete um erro, né, gente? Vamos aí pedir 1 minuto de silêncio pro cara.
Um errinho, né?
E aí a galera tá aí, pela vítima. Ah! E aí ele, porra, galera... Aí ele... Cara, ele caiu em si e ele já postou um pedido de desculpa dizendo... Pô, gente, eu devia ter pedido pela vítima. Desculpa. Peço perdão às mulheres. Então vacila aí aqui. Cara, que bicho maluco!
Sim, ele fala, tipo... É um... Mas cometeu um erro...
Gente,
não é um erro, tá ligado? Porra.
Assim, ó, é aquela coisa de tu querer fazer um agrado a um lado político. Eu vou fazer um agrado aqui à galera da guarda municipal. Porque um cara da guarda municipal, infelizmente, se suicidou. Sim, mas ele se suicidou porque ele matou alguém.
Sim.
Então, porra, é o tipo de aceno que não é pra tu fazer. É pra tu condenar, pô. Tá doido?
Policiais de grupo de elite de São Paulo brigam por causa de escala de folga na Páscoa e são mordidos por cães de grupamento.
Inacreditável o vídeo, tá? Os caras saindo na porrada... Pra ver quem quer pegar.
Aí os cachorros, tipo, não bate no meu dono.
Já era? Atacaram os caras. Cara, é um negócio inacreditável, tá?
Caralho.
Por causa da folga na escala da Páscoa. Eu não posso trabalhar no domingo de Páscoa. Caiu no soco. É um jeito bom de resolver as coisas, né?
Cair no soco.
Com certeza. A gente tem a divergência sobre folga na porrada que a gente vai resolver.
É como a gente resolve aqui, né?
Toda vez. 100% das vezes. Orégano. Ainda bem que o vocalizante avisou, Marcão.
O que rolou?
Luísa Sonza mostra cenas da viagem emocionante com o namorado.
Oh, que bonito.
É bom, pô. Quando a gente viaja, a gente tem que postar um monte de stories.
É.
Tem que mostrar o que tá acontecendo, o que tá rolando. A Yasmin agora tá lá em Paris.
Isso. Ela tá numa linha temporal paralela.
É, eu gostei disso aí. Que quem queria acompanhar a viagem em tempo real tinha que ver o teu Instagram.
Sei.
Agora, a viagem...
mais detalhada.
Aí, tá acontecendo agora.
Isso. Porque eu só aposto assim, olha isso aqui.
Pô, mas eu acho que eu não quero ter trabalho na viagem. Então assim, eu acho que vocês não erraram em nada. Porque tu fez o... olha só isso aqui, tá postado. E ela, que quer fazer os negócios mais completinho, fechou com calma.
Sim.
Tá na casa dela, fui editar em Paris. É. Maravilhoso.
É isso aí. Ela fala muito sobre agendar os spoilers e as revelações aqui.
É verdade.
Quem é seguidor dela e escuta isso aqui, tem sempre a informação privilegiada.
A gente atrapalha muito o trabalho, Yasmin. A gente atrapalha demais, cara. Porra.
Reinaldo Giannettini caminha na orla da praia.
Ah, é bom também, né?
Esse é o novo... quem é que atravessa a rua?
Caetano Veloso.
Caetano Veloso.
É, aí, ó. Então, é isso aí, Reinaldo. O cara deu uma caminhada, né? Teve uns dias bons pra dar um passeio.
Isso.
Será que ele dá uma corrida também?
Acho que não, porque senão acho que ia estar aqui, né? Corre, né? Só se ele, na hora que o jornalista viu, ele tinha acabado de correr.
É, pode ser. Mas às vezes é ruim pro jornalista também ver, porque ele, às vezes o cara corre muito rápido e ele não consegue noticiar a notícia. E aí ele só renoticia quando tá caminhando, porque caminhando ele consegue ver bem.
Não, e é foda, tipo, se o Reinaldo Giannettini tava correndo, queria mostrar pros outros que ele, pô, tô cuidando da saúde, dando uma corridinha e tal. E aí o jornalista não viu e botou que ele tava andando.
Mas não
ele
é?
Tava correndo há um minuto atrás.
Não é? E aí fica com fama de vadio preguiçoso.
É.
É verdade, é complicado isso aí, cara. Rafa Kalimann curte domingo de Páscoa entre sol e boa leitura.
Olha aí. O que será que ela tava lendo?
Eu acho que é a sutil arte de ligar o foda-se.
Porra, eu ia falar exatamente esse livro.
É Harry Potter e o Prisioneiro das Cabanas.
Grazi Massafera fala sobre despertar para viver intensamente sua vida.
Tu acha que tu vive intensamente a tua vida?
Não. Eu vivo minha vida de boa.
Aí, tu vive intensamente?
Eu vivo.
Intensamente?
Eu acho.
Só tu, pô, se alguém chegar aqui, ó, vamos pras Filipinas agora.
Ah, não, eu não tenho nem documento.
Olha aí, ó, não é intensamente.
Não, mas não. É que aí falta dinheiro, entendeu? Falta dinheiro. E eu trabalho também, né? Aí nem sempre dá.
Então, mas o intenso tem que ir, nem que for de bote.
É. Né, de bota eu não vou, não. É, eu gosto do conforto. Mas eu acho que eu faço bastante coisa. Eu acho que eu me meto em bastante aventura.
Entendi.
Isso aí, é tu também, pô. Tu passa o domingo 7 horas da manhã correndo 21 quilômetros.
É, mas tudo planejadinho.
Ah, não, mas eu acho que dá pra viver intensamente de maneira planejada também.
Entendi.
Eu acho que não é viver de maneira inconsequente, sabe?
Entendi.
Eu acho que dá pra ser intenso.
A Grazi Massafera, então, é desse jeito. Ela planeja a intensidade dela.
Eu acho que sim, mas ela não passa as tardes dela scrollando o TikTok.
Ah, eu faço isso muito.
Ela não. Ela não, ela vai viver, ela vai fazer as coisas. Isso aí eu acho que é o certo, isso é o certo. Ela toma muito caldo de cana com pastel.
Isso
é bom. Leitura de mim, Marcão?
Bora.
Kevin Adamos. Isso aqui parece um dos nomes que é pra enganar a gente. E aí, Mark Vogel, tudo bem? Eu nunca enviei um e-mail, mas dessa vez vou enviar porque vocês pediram. Então os assuntos estão acumulados. KKKKKKK. Conheci o Vocalizando na pandemia quando lançaram um vídeo explicando o nome dos oceanos. E foi amor à primeira vista. Logo me identifiquei muito com o Vogel e gostei muito do conteúdo, maratonando os vídeos mais antigos e acompanhando afinco quando os novos eram lançados. Nessa época, vocês eram presença recorrente na noite de pizza em casa. Meu vídeo favorito é aquele sobre a história da Imperatriz Leopoldina, que me fez chorar no final e tão bem roteirizado que foi.
Porra!
Pô, esse é um vídeo que fracassou em visualização, mas ele ficou muito bom, cara.
Uhum.
Ficou muito legal de ver. Fiquei feliz agora de que esse cara curtiu, tá?
Até chorou.
Não é? Porra, me emocionei aqui. Fiquei feliz. E eu ainda não consegui virar um Vogalover, porque apesar de não passar fome no fim do mês, todo 20 conto é bem-vindo. Mas vou tomar vergonha na cara um dia ainda e tomar 2 litrão a menos.
Olha aí, Vogalover ele é, só não é de carteirinha.
É, pô, não. Assim, ó, vai com calma. Os vídeos vão estar lá te esperando. Quando puder, venha, vai ser legal. Apesar disso, acredito que o Vogel tem uma noção de quem eu seja, pois de vez em quando apareço no Instagram. Fui eu quem avisou que vocês estavam participando do IBEST e o Vogel foi uma figura importante para ingressar no curso de pedagogia, que vem se mostrando uma lesão muito acertada. Graças a ele, eu criei coragem de me tornar um dos poucos professores de educação infantil. Tem poucos mesmo, cara.
Ele diz, tipo, do sexo masculino.
É, do sexo masculino. O podcast de vocês me abriu portas pro mundo dos podcasts, já que eu não ouvia nenhum por não gostar do modelo do conteúdo. No meu caso, foi graças a vocês que eu conhecer obras como Mero Delírio em Brasília, por exemplo. Agradeço demais o conteúdo e desculpe meu e-mail longo, mas como disse, os assuntos se acumulam. Se um dia minha banda der certo e nós fizermos turnê pelos lados de Itajaí, vocês serão presença VIP. E por último, eu tenho uma sugestão de vídeo. História dos nomes das moedas. Por que a moeda dos Estados Unidos se chama dólar e a do Japão ien e da Rússia rublo e por assim vai? Esse cara tem uma boa ideia, tá?
Interessante.
Pô, esse cara tem uma boa ideia. Se quiser ouvir uma música que tem uma história foda, eu recomendo Geni e o Zeppelin do Chico Buarque. Excelente música, tá?
Olha aí.
Excelente música. Não sei se dá pra virar vídeo, mas a história por trás dessa música e o significado dela são muito bonitos e a música em si foi muito bem feita. Obrigado pela atenção e vamos se amar. Pô, o Kevin aqui fez um bom e-mail, tá?
Eu também achei.
Porra, Kevin, obrigado pelo apoio aí, pelo carinho. Pô, bem feliz aí que a gente colabora aí com a tua vida. E muito sucesso, meu amigo. Muito sucesso.
Sucesso!
Olha aí, ó.
Gustavo Santos. Olá, Marcos, já errou, hein? E professor Vogel. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo canal e pelo podcast. Vocês agregam muito conhecimento para a galera nas redes. Agora, indo ao assunto do e-mail. Sou um grande fã de True Crime e achei maneiro vocês trazerem um pouco da história do caso Evandro para o último episódio. O trabalho do Ivan é incrível. Escutei o caso Evandro. Também escutei sobre os emasculados de Altamira?
Isso.
Altamira. E mais recentemente, o Ivan produziu um podcast sobre o caso do Leandro. Com base nisso, gostaria de acrescentar uma pequena correção sobre o momento em que o Vogel falou que as roupas do Leandro foram encontradas em uma ossada de menina. Isso era o que se imaginava até então, mas com o avançar das investigações, se descobriu que houve um erro no exame de DNA realizado da época do caso. Mas hoje já se comprovou que a ossada encontrada era realmente do menino Leandro, conforme essa matéria aqui do G1. Ele mandou o link aqui. Enfim, recomendo fortemente que o Vogel, que parece ter se interessado pelo caso Evandro, escute o caso Leandro também, pois esse traz atualizações sobre as investigações feitas pelo Ivan e pela polícia do Paraná.
Oh. Excelente correção do cara aqui. E, de fato, eu não sabia disso aí.
Uhum.
Mas aí parece que, quando foram investigar mais a fundo, conseguiram resolver esse mistério aí de que aquela ossada encontrada era, de fato, do Leandro Bossi.
Isso aí.
E fica aqui a recomendação pra quem quiser ouvir os podcasts do Ivan Mizanzuki. Ele tem assim, ó, como ele produz muitos episódios de temporadas, assim, né? Ele já falou sobre o caso Evandro, já falou sobre os emasculados de Altamira e também sobre o Leandro. Ele tem um podcast próprio que é o Projeto Humanos. É. Então, procurando ali, tu vais ver todos os podcasts que ele já produziu e, de fato, se ele manteve a qualidade que ele fez no caso Evandro, o cara é um dos maiores podcasters do Brasil, fácil mesmo.
Uhum. Isso aí?
É isso aí, valeu.
Valeu, Gustavo.
Grande Gustavo, valeu, meu parceiro. Responda comentários, Marcão.
Bora.
Junho Nogueira, no vídeo sobre Spartacus e as guerras servis. Por que se fala era comum? Tudo em caixa alta e várias interrogações.
Será que ele tá puto ou ele só tá com uma dúvida muito forte?
Eu acho que é uma dúvida muito forte. Uhum. Era comum é um negócio que me impressiona muito.
Como o cara...
Como toca no coração das pessoas. A gente tem um vídeo explicando sobre isso. A gente fala era comum porque a gente não quer ligar o calendário a uma figura religiosa.
Esse cara ainda perguntou, né?
É.
A maioria só... Falou, era comum.
Era comum. Não vou nem mais ver.
Foi embora.
Não vou nem mais ver. Querem acabar com Jesus? Não, pô. Tá doido? Querem acabar com Jesus? Cada um fala o que quer, gente. Se tu preferir falar antes de Cristo, fala antes de Cristo. Sim. Se quer falar era comum, fale. Tá tudo certo. É a mesma coisa. É isso. Não tem muita explicação pra seguir.
Elker Barbosa de Oliveira, no vídeo sobre Spartacus. Até hoje eu achava que o Marcus Crassius era político e não general. A série me enganou.
Não, pô. A série tá certa. Ele era político e general. Aconteceu muito que na Roma Antiga, generais se tornassem figuras políticas também.
Sim.
Então, ele era as duas coisas, tá? Ele era, se não me engano...
Que nem no Brasil, né?
Infelizmente. Se não me engano, ele era um pretor do Senado Romano. Um censor, não me lembro aqui agora. Mas ele era general e político. Myron Reis, no vídeo dos países que mudaram de bandeira. Oi, Vogel, vídeo muito interessante. Faz um sobre as bandeiras do Brasil ou dos estados brasileiros. Abração. Teve bastante gente pedindo história das bandeiras do Brasil.
Uhum.
Então acho que dá pra gente no próximo mês já programar esse vídeo e quem sabe falar das bandeiras dos estados também.
Uhum.
Não é? Tem a bandeira lá da Paraíba que tá escrito nego.
Uhum.
E muita gente lê nego.
Sim.
E aí, não, pô, vamos falar que é nego do verbo negar.
Sim.
Que é uma coisa que muitos alunos meus, quando viam, perguntavam, pô, professor, por que Não é uma bandeira racista, uma coisa assim. Não é essa pauta. É de... Eles estão negando parte da política brasileira da década de 1920, 30. Então,
acho só que dá... negaram o negócio com muita força. Não, quiseram botar na bandeira.
É isso. Então, assim,
não
dá,
quero.
Dá, e assim, ó, outras bandeiras que têm inspirações na bandeira dos Estados Unidos. Então, assim, ó, dá pra fazer bastante coisa baseado nas bandeiras dos estados brasileiros.
Do Paulo, esse comentário aqui, no vídeo das bandeiras. O Brasil podia não exatamente mudar de sua bandeira, mas sim mudar aquele slogan positivista Ordem e Progresso. Poderia ser Amor, Paz e União. Coisas que foram sempre muito mais difíceis de alcançar, mas que o Brasil sempre precisou.
É, já tem vários debates sobre mudar essa frase, né? Teve o Hans Donner lá, né, que tentou botar Amor, Ordem e Progresso, né? Porque originalmente tinha o amor, né? Esse... Os caras tiraram e o cara queria botar de novo. Mas não sei se um dia vai acontecer de mudarem a frase.
Eu acho engraçado eles terem tirado o amor. Porque parece muito que foi um papo assim de... Ah, é amor, ordem e progresso. Pô, amor.
Amor, gente, não. Pô, isso aí é coisa de coisa de fresco. Isso ainda não vamos botar, não. Aqui é só ordem e progresso mesmo. Parece uma coisa meio de macho, assim, né? Não, pô, gente. Acho muito difícil que se vá mudar. E assim, ó. Que mude. Vai ter gente dizendo que não precisava ter mudado. Gente que, mudou, mas não mudou bem. A gente não vai conseguir uma frase que vai, de fato, agradar 100% dos brasileiros.
Sim.
Acho que vai ser muito complicado. Wesley Souza, também no vídeo das bandeiras. Modificar a bandeira e trocar os significados dela, ok. Mas pra que virar o pássaro pro outro lado? Isso me indigna. Cara, o que os caras fizeram na bandeira de Dominica é um negócio que eu não consigo aceitar. Não consigo.
Uma coisa que eu achei engraçada desse vídeo, vendo depois, na hora eu não me toquei, na hora que a gente tava gravando, é a do leão, que tiraram o leão no final. Qual que é a...
Da Bulgária, eu acho.
Da Bulgária. É. Porque daí o leão muda várias vezes e no final não tem mais leão. Parece muito, tipo, os caras... Não, o leão vai ser assim. Não, eu quero o leão assim. Não, eu quero o leão... E alguém chegou... Tira a porra do leão!
Vocês vão ficar brigando por causa do leão? Arranca o leão fora. Chega!
Tira essa merda desse leão, então.
Eu acho que foi isso mesmo, tá? Ah, o leão tem que ser desse jeito. Quer saber, leão? Pô, deu, acabou. Não tem a briga aqui agora. Os caras preferiram ficar sem o leão do que aceitar que o leão ia ser do jeito que o
outro
queria.
Não vai ter mais leão!
Maravilhoso.
Ricardo Deprê, no vídeo das bandeiras também.
Pô, é importante dizer que é Deprê de Deprete, né? Não Deprê de depressão.
É verdade. Tirar a coroa do leão foi hilário. Coitado, foi rebaixado.
Isso aqui é da bandeira da Etiópia, né?
Sim, sim.
Mas assim, ó, tirar a coroa porque a monarquia acabou.
Sim, sim.
Então não é nada contra o leão dessa vez. Só era contra a monarquia.
É, esse leão tá se achando com essa coroa. Não
é? Tá achando o quê? Ele tá achando que é melhor que nós? E aí tira fora. Ana Cranes, também no vídeo das bandeiras. Qual a bandeira mais antiga sem mudanças? Da Dinamarca. Se eu não me engano, ela é de 1279, por aí, é do século 13, a bandeira da Dinamarca sem nenhuma alteração.
Olha.
É bastante tempo.
Neto, no mesmo vídeo. Gosto muito dos seus vídeos, mas você tá falando muita coisa desnecessária.
Bom, temos que mudar aí, ó, Neto, tá ficando chateado.
Muita coisa desnecessária.
Eu gosto que de vez em quando vem uma galera assim, não, esse tema aí tá com nada. No vídeo do Monstro do Lago Ness, alguém falou, é sério que a pauta é essa? Tanta coisa séria acontecendo no mundo, tá falando de Monstro do Lago Ness? Não, pô, às vezes a gente só quer desbaratinar, pô, um teminha legal, pô.
Nem sempre... Não acrescentou nada na vida do Neto.
Não, pô, nem sempre é pra gente problematizar ou pra gente refletir, pra gente se passar raiva, não, gente. Às vezes é só uma coisinha boa, pô, pra passar o dia, pra se divertir, velho. Pode ficar tranquilo aí, pô. Agenda da semana, Marcão.
O que vai rolar?
Pô, o Neto não vai gostar. Pô, porque os dois temas aqui, ó, né? O Neto, no vídeo de ontem, Lady Godiva, cara.
Lady Godiva.
A gente tá contando aquele mito da mulher que passeou com seu cavalo nua sobre as ruas de Coventry.
Uhum.
Isso na Idade Média. Claro que é um mito, e a gente tá explicando as origens desse mito, como virou mito e...
Como foi parar na música do Queen.
E como foi parar na música do Queen e na do Fausto Fawcett. Cata Flávio!
E depois, na quinta, a gente tem um vídeo sobre Forrest Gump, nosso, o quê? Terceiro vídeo de Vogalizando Cinema?
É, teve já O Nascimento de uma Nação, teve Assassinos da Lua das Flores, A Lista de Schindler.
Então, o quarto.
É, eu acho que é o quarto.
Quarto vídeo.
Ah, teve Napoleão.
Napoleão.
É.
Então, o nosso quinto vídeo.
Quinto.
Sobre um filme, um clássico. Dizer aí por que se esse personagem existiu mesmo.
E aí, será que foi inspirado em alguém de verdade, Marco? Será que tinha alguém no exército jogar ping-pong ao Forrest?
Talvez.
Será que um cara saiu correndo pelos Estados Unidos?
Talvez.
Nossa.
Com certeza, vários caras já saíram correndo pelos Estados Unidos.
Assistindo o vídeo aí, ó, a galera vai saber. Finalizamos por hoje, meu amigo Marco.
Hoje é só.
Pô, Pô, vamos aqui então pedir pra galera aí que não é membro. Pô, vira membro, né?
Vira, vira.
Dá um apoio aí pros caras do Vogalizando. Lembrando que quem assina o plano Vogolava de carteirinha ganha vídeo extra. Então assim, ó, pô, tu ajuda a gente, mas também vai ter uns benefícios pra ti. Pô, tu vai ver uns vídeos maneiraço lá.
Os membros que são os alicerces desse canal.
De fato. São parte imensa aí, ó, do que sustenta o Vogalizando. Então, pô, se tu quer dar esse apoio aí, tu gosta do nosso projeto, pô, ouço os caras direto, me produz entretenimento, conteúdo, conhecimento, e tu tem aí um 20 pila sobrando, pô, dá uma moralzinha pra gente, que a gente fica feliz pra caramba. Claro, pode mandar um pix também, ou então comentar um valeu demais ali no YouTube, que tem uma ajuda financeira que a gente fica bem feliz.
Ou pode só dar um likezinho e comentar.
Porra, já ajuda tanto, cara. Dá
e
um like.
E mandar pro amigo.
Porra, se inscrever no canal, pô, já ajuda demais, gente. Dá um like no Instagram, seguir ali, conferir a thread no Twitter. Porra, não posso ajudar com dinheiro. Pô, então prestigia ali o nosso trampo, que isso aí já ajuda muito. Já ajuda bastante.
Show de bola, então?
É isso aí, meu amigo Marco.
É isso aí.
Galera, pode seguir a gente no Instagram, Twitter. A gente tenta manter contato com todos ali.
Pode mandar um e-mail pra cá também.
Porra, podcast do vogalizando@gmail.com. A gente sempre lê 2 e-mails por episódio aqui no podcast pra interagir mais com a nossa galera. E já estamos pensando aqui, né, meu amigo Marco, de fazer um episódio especial trazendo um convidado.
Olha aí.
Vamos pensar aqui como vamos viabilizar isso aí pra... Sempre estamos tentando trazer novidades.
Isso aí.
Pro nosso público maravilhoso, né? Vamos pensar em como viabilizar isso aí.
Esse dia que a gente tá gravando aqui é o dia da mentira, né? A gente podia ter contado uma mentira.
Podia.
Mas daí ia sair no dia que não é da mentira.
É verdade. E a gente desmentiu um monte de fake news hoje, né?
Também. A gente podia ter inventado uma.
É verdade, é verdade. Bom, vamos pensar no ano que vem então, né? Vamos deixar esse dia da mentira aqui passar. Porque aqui a gente não gosta de mentira. Aqui é só verdades.
Isso.
Beijo no coração, pessoal.
Beijo.
Esta foi uma edição de TGA Produções.